sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e juntamente com Dalcena Castro ficarei na sua companhia até às 10 da manhã. Você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 99114-6529 por meio de mensagens e WhatsApp.
Hoje é sábado, dia 3 de junho de 2017. Agora são 9 horas e 12 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. A pedido da Promotoria de Justiça de Bom Jardim, a Justiça decretou a prisão preventiva de Betiene Bezerra Nunes, acusada de negligência e maus tratos a seus 4 filhos e a sua avó, que possuíam ferimento não tratado em um dos pés. A necrose do ferimento causou a morte da idosa. A decisão foi proferida atendendo o pedido cautelar formulado junto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Maranhão. O pedido foi apresentado pelo promotor de justiça, Fábio Santos de Oliveira, e proferiu a decisão o juiz Rafael Leite Guedes.
O Ministério Público do Maranhão lança a campanha Maranhão contra Drogas em mais 3 cidades. Essa semana, a campanha foi lançada nos municípios de Itinga, Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. A ação é coordenada pelo titular da 6ª Promotoria de Justiça de Açailândia, Sandra Fagundes Garcia. Teve a presença de autoridades do Judiciário, Legislativo, Executivo, Polícia Militar, Defensoria Pública e ampla participação popular. O projeto consiste em ministrar palestras a alunos da rede pública de ensino sobre os efeitos causados pelas drogas. Após as palestras, os alunos produzem redações sobre a temática e participam de um concurso que distribui diversos prêmios.
O Ministério Público do Maranhão lançou o Desafio Sustentável. Para reger o Desafio Sustentável, foi instituído um ato regulamentar. O documento já detalha o consumo de água e energia de todas as unidades do Ministério Público entre junho e novembro de 2016. Vencerá o desafio a unidade que atingir a maior redução no consumo de água e luz em comparação ao mesmo período do ano passado. A ação faz parte do programa Integrar.
No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça Agamenon de Jesus Azevedo, titular da comarca de Santa Luzia do Paroá. Promotor, bom dia.
Bom dia a todos.
Eu queria que o senhor iniciasse o programa dizendo para a gente onde é que fica situando Santa Luzia do Paroá. Eu particularmente me confundo entre as duas Santa Luzias.
É a Santa Luzia do Paroá na BR-316, né, ali depois é Doca, Nova Olinda do Maranhão. Não faz parte da região do Alto Turi, né, do Maranhão, que pega toda aquela região do Maranhão. Né, é uma cidade, um município, é uma comarca, na verdade, porque faz parte da comarca o Santa Luzia do Paroá, Nova Olinda do Maranhão e Presidente Médici. Então é uma comarca hoje com aproximadamente quase 70 mil, né, habitantes. A extensão territorial de Nova Olinda é maior do que a extensão de Santa Luzia do Paroá. Inclusive a demanda, né, processual lá acaba sendo maior Nova Olinda do que a própria Santa Luzia, da própria sede, né, em torno de 60%, né. Isso faz com que haja uma demanda, que nós temos hoje aproximadamente 6.500 processos tramitando na comarca.
Então vou aproveitar e fazer só mais uma perguntinha.
6.500 processos, né?
Isso. Como é que o senhor atende os munícipes de Nova Olinda do Maranhão e Presidente Médici, particularmente Nova Olinda, já que...
Isso, Nova Olinda, nós já, há mais de 2 anos, nós já temos um dia fixo por mês, né? Determinamos um dia, antes mesmo de ser a orientação do CNMP, a gente já fazia tirar um dia por mês para ir atender lá, faz a promotoria itinerante. A gente geralmente fica na Câmara Municipal, avisa uma semana antes nas rádios que a gente está indo, avisa o Conselho Tutelar para fazer as notificações. Então, em média, nesses dias de atendimento em Nova Olinda, a gente atende mais 50, 70 pessoas. Né? Demanda de uma forma geral, lá não tem defensoria pública, uma comunidade ainda muito carente, então a gente atende de tudo lá. Como é uma promotoria única, né? Ou seja, eu sou o único promotor, apesar de ser intermediária ainda para o Ministério Público, então a gente tem uma demanda bem variada na comarca.
Promotor, são 6.500 processos tramitando, como o senhor falou, nessa comarca, e o senhor atende também Nova Olinda do Maranhão. Quais são as principais demandas que chegam dessa comunidade para o Ministério Público?
Olha, as demandas no atendimento ao público, mais a questão de família, né? As questões de direito de família de uma forma geral, pensão alimentícia, sobretudo. Mas a gente tem muitas questões também sobre os serviços prestados pelo município. Né?
Serviços públicos.
Isso, desde a questão da saúde, né? Tivemos problemas, umas questões sérias lá em Santa Luzia do Paraná nesse período de transição, quanto à questão da saúde. Isso. A questão do transporte escolar, alimentação escolar, questão da estrutura, né, da qualidade do ensino. Então, são demandas assim, que a gente sempre acompanha, questão das licitações, né, essas questões envolvendo a parte da probidade administrativa.
Foram assinados, inclusive, vários termos de parceria entre o Ministério Público do Maranhão e as prefeituras de Santa Luzia do Paruá, Nova Olinda e Presidente Médici para o desenvolvimento do projeto Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar nesses municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância da implantação desse projeto na sua comarca.
Esse projeto, nós tivemos conhecimento dele, né, recente, através da colega Maria José, né, lá de João Lisboa, que vem desenvolvendo esse projeto pelo Maranhão todo, inclusive, né, ele já é um projeto também institucional do Ministério Público.
Sim.
E, né, nós achamos que ele seria conveniente para trabalhar ele na nossa comarca, para trabalhar com o jovem, né, conscientizar os nossos jovens, fazer com que eles possam realmente, né, pensar, né, debater sobre o tema, escrever sobre isso. Achamos muito interessante toda a metodologia desse projeto. E achamos conveniente lá levar a nossa comarca. Então nós tivemos uma reunião lá na semana passada e os gestores, né, os três gestores, eles assinaram o termo de adesão, os três prefeitos municipais, Presidente Médici, Santa Luzia do Paraná e Nova Olinda, assinaram o termo de adesão para ser implementado no município, né, nos três municípios. E já a partir da próxima semana, dia 8, nós vamos ter o lançamento oficial do projeto. O Procurador-Geral de Justiça estará presente lá a partir das 9 horas no Colégio Cléo Beto, lá no Bairro Novo, lá na BR-316, Santa Luzia do Paruá. Isso. E aí
8 de junho.
Isso. 9 e aí,
da manhã.
9 da manhã. Então a gente vai estar presente a subsecretária de Estado da Educação também, porque esse projeto vai ser trabalhado também nas escolas do Estado. Para o município, ele vai abranger os alunos do nono ano. E para o Estado, ele vai abranger os alunos do ensino, né, médio, do primeiro ao terceiro ano. Então nós vamos, depois desse lançamento, né, nós já estamos finalizando o cronograma das palestras. Já agora em junho nós já vamos iniciar esse trabalho, né, de ir nas escolas, de debater.
Como é que fica essa participação, promotor? Qual é a parte que se refere ao Ministério Público e qual é a parte que fica sob responsabilidade da Prefeitura na implantação desse projeto?
Isso, pelo termo de adesão que foi assinado, o Ministério Público cabe, né, fazer esse trabalho de difundir o projeto, de ir às escolas, né, de fazer as palestras, de cobrar mobilização, né, do município, para que a Secretaria de Educação do município e do Estado, né, faça, dê uma estrutura para que esse trabalho seja feito, que venha mobilizar os professores.
E ser o mediador, então, né, entre as prefeituras, os participantes, né?
Isso.
Aí então, eu queria fazer mais uma pergunta, então, já, ainda referente a isso. Qual é a ênfase da palestra ministrada pelo Ministério Público? É formação de cidadãos?
Isso. Nós vamos trabalhar essa questão da corrupção no nosso dia a dia, o jeitinho brasileiro, né, aquela questão dos pequenos atos de corrupção, aquela questão de colar na prova, de levar um atestado falso para a escola. Então, fazer com que os alunos reflitam ali dentro da realidade deles, né, do dia a dia, para que eles realmente possam, né, formar um juízo de valor dessa situação, junto com a leitura, né, porque eles vão ter que ler o livro e a obra que foi passada para esse projeto. É o livro do antropólogo Roberto da Mata, né, que é o livro que faz o Brasil, né, Brasil, que é um livro que faz você, né, pensar, refletir um pouco sobre a nossa situação de Brasil, né? Que o povo brasileiro é um povo diferenciado, que é um povo, né, que é um povo que alegre, né, um povo receptivo, mas e o povo brasileiro tem o jeitinho, né, que tem a malandragem, que essa malandragem às vezes ela pode ser usada, né, de uma forma a agir contrária à lei para tirar vantagem pessoal, e isso acaba, né, prejudicando de certa forma, já iniciando os atos de corrupção desde esses pequenos. Então vai gerar esse debate, Ministério Público.
Né?
Isso. Então o Ministério Público vai, né, fazer com que eles venham raciocinar sobre isso, também com a leitura. A redação, né, eles vão ter que fazer uma redação. Os alunos do nono ano, eles vão concorrer, cada turma de nono ano concorre entre si. Vai ser escolhida a melhor redação daquela turma. Então se um colégio tem quatro turmas, as quatro melhores turma dessa escola vai escolher, os quatro alunos melhores vai escolher um, né, dessas redações. E aí nós vamos pegar a todas as escolas, vamos supor, do município que tem o nono ano, e essas notas de cada escola, elas vão ser entregues, o resultado final do colégio, quem faz essa correção são os professores. Né? Então a parte do município cabe dar a estrutura necessária para que os professores trabalhem isso em sala de aula, que venha, de certa forma, mobilizar os professores para se engajarem, né, nesse projeto, para que eles venham fazer com que os alunos realmente tenham interesse em participar. E o município também, por esse termo de ajustamento de conduta, se compromete a corrigir essas redações ainda no âmbito do colégio e entregar os prêmios, né, adquirir os prêmios. Porque ao final, lá no final, lá para setembro, outubro, nós vamos fazer o encerramento. E aí vai o procurador-geral, vai toda a equipe, vai entregar os prêmios.
Entendi.
E vai ter um prêmio para o primeiro colocado, vai ter uma medalha mais um notebook. O segundo, um tablet, né, e a medalha. E o terceiro, vai, além da medalha, vai ganhar um smartphone. Então é uma forma de estimular a competição, né, tanto no âmbito das turmas, quanto à competição entre os colégios, e o final vai ter um vencedor, né, três vencedores, né, por cada município, e na rede estadual da mesma forma. Então, essa principalmente trabalhar a prevenção da corrupção, né, porque a nossa adolescência, nossos adolescentes de hoje, a gente percebe ainda que eles são um pouco, podemos usar até um termo, alienados, assim, alguns um pouco distante, né, dessa realidade, desse contexto atual. Apesar da imprensa todo dia estar falando de corrupção, mas eu acho que eles ainda enxergam isso muito distante.
Ainda não faz aquela relação da corrupção com o seu dia a dia.
Isso, eles acham que a corrupção é só ato de política.
Entendi. Bom, a gente tem participação de ouvinte. Bom dia, Barbosa.
Bom dia, meus amados do nosso Ministério Público, Defensoria Pública, Promotoria. Um abraço para todos vocês que nos guardam, que nos defendem na forma da lei. Muito obrigado por isso, vocês continuem sempre desse jeito aí, porque nós precisamos de um Ministério Público, uma promotoria e de uma defensoria pública ativa e dinâmica para nos defender, porque senão o barco afunda, tá certo?
Sim.
E Deus abençoe vocês. Eu gostaria de participar, lembrando, no programa anterior eles tocaram no assunto OSPB, e eu gostaria de pedir... solicitar a todos que fazem leis e da Defensoria Pública, da Promotoria, do Ministério Público, do modo geral, que aventasse a possibilidade de voltar essa disciplina nas escolas, porque os nossos alunos, eles, além de não aprender o básico, também não aprendem direitos e deveres, não descobre valores, não sabe a importância das nossas armas, no que tange a símbolos, né? E fica assim. Aí cada um acha que deve fazer da sua maneira e, no entanto, não é assim. Porque se existe lei, é para ser cumprida. E esses jovens de hoje, eles não querem saber de nada disso. E as escolas não ensinam. Então, eu gostaria de saber se há a possibilidade da Defensoria Pública, da Promotoria, do Ministério Público, fazer com que as escolas retornem essa disciplina, o SPB e a Educação Moral e Cívica também. Porque não é possível continuar dessa maneira. Esse jovem aí passando ano após ano sem saber os seus direitos, seus deveres, e não os cumpre, não sabe o que é valor, né? Então é preciso que haja disso. Eu gostaria também que, nesse mês que é dedicado ao idoso, que o Ministério Público lembrasse ao prefeito que ele precisa ter mais mobilidade aqui no Passo do Lumiar, uma mobilidade urbana, Porque o idoso, e vou colocar também a criança, os direitos da criança, o idoso e a criança não têm direito de transitar livremente nos passeios públicos porque foram tomados por borracharia, lava-jato, fase garagem de carro. Então a gente tem que transitar no meio de carros em risco de ser atropelado por esses imbecis que dirigem no trânsito aqui e acham que eles já são um Fittipaldi, um Ayrton Senna e não respeitam o direito do transeunte. Então é preciso que o prefeito se lembre disso daí e acabe com essa imoralidade de se fazer borracharia no passeio público, de fazer lava-jato no passeio público, até cerca de... até muro nas calçadas eles fazem para impedir que o transeunte passe por ali, que é o local do transeunte passar. Então é com relação a isso daí, eu gostaria que vocês fizessem valer essa lei do idoso e da criança e do adolescente para que nós tenhamos mais mobilidade aqui no nosso transitar no dia a dia aqui da nossa cidade de Passo do Lumiar, principalmente aqui no Maiobão. E felicidade para todos vocês, continuem a nos defender, porque vocês são os nossos guardiões da lei e os nossos paladinos, tá certo? Felicidade e um abraço para todos.
Obrigado pela participação, Barbosa. Olha, pelo que deu para perceber da sua fala, girou em torno de educação. O tema central da sua fala foi educação. Falou de educação moral e cívica, organização social e política brasileira, disciplinas que foram retirados do currículo, e falou da ocupação indevida de espaço público. Na verdade, promotor, eu não sei se estou enganado, mas tenho a impressão de que a educação precisa realmente ser transformada, né? Eu vejo, por exemplo, sou também professor, e alunos, eu vejo os alunos em sala de aula com celular, usando o tempo todo, por exemplo, e eu já vi o seguinte, que a gente não pode ter isso como um inimigo, senão vai virar um inferno, a aula vai ser um caos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode potencializar o uso daquele equipamento a favor da aula, né? E é o que eu faço. Eu fico lançando, por exemplo, questões para os alunos. Pesquisei para mim. Eu dou uma de esquecido. E aí eu pergunto o que tem mesmo que ver aí. O que aconteceu no ano tal em relação ao rádio no Brasil, a disciplina de rádio, né? E aí o pessoal se mobiliza.
Você está ensinando já a técnica aqui ao vivo, né?
Pois é, e o pessoal acaba sendo mobilizado para isso, para usar aquele instrumento que, em tese, estaria atrapalhando a aula. Bota a favor da aula. É preciso também ser uma educação transdisciplinar, né? Uma educação que leve o aluno a pensar e que faça com que ele utilize os meios, né? Os mecanismos eletrônicos, aí, a internet, a favor da educação da cidadania, do zelo com o espaço público, porque afinal de contas ele fala de coisas aqui gravíssimas, né? Essa ocupação do espaço público indevidamente, aí o senhor pode falar da sua experiência lá em Santa Luzia do Paruá, né?
Essa questão que ele falou das disciplinas, o SPB, isso aí já vem sendo discutido, né, em nível nacional, pelo MEC, os demais órgãos em relação a essa disciplina e outras, né, que possam substituí-las. Isso aí é uma discussão bem ampla que não dá para a gente aprofundar no momento. Em relação a essa questão da ocupação do espaço urbano, essa questão de falta de respeito com idosos, com a criança, adolescente, isso ainda, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso meio, né? Mas o Ministério Público, com certeza, se ele procurar lá, o seu Barbosa, não é isso?
Isso.
Se ele procurar lá a promotoria de Passo do Lumiar, com certeza, né? Ele vai ser bem atendido lá pelos colegas que estão lá, vai ser bem encaminhado. Ele, com certeza, os colegas lá já têm algumas ações, né? Alguns procedimentos em relação a isso, né? Porque o Ministério Público, isso aí é atribuição do município, né? Fazer essa questão da ordenação do ordenamento do espaço urbano, fazer esse controle, esse acompanhamento. Isso é, geralmente o código de postura do município já diz o que deve e o que não deve ser feito, as atribuições do município. Então, ele procura que o Ministério Público vai cobrar com que o município cumpra, né, o seu dever legal. Essa questão da educação, né, que você estava falando hoje, a questão da informática, ela pode ser usada, né, para os dois lados, né? Então, a gente tem que saber usar ela a favor realmente do desenvolvimento do conhecimento ali, no caso da sala de aula, para que os alunos possam se direcionar realmente, né, para os assuntos de maior interesse para o próprio desenvolvimento deles. Porque o jovem de hoje, se você deixar, eles ficam, né, o dia quase todo no celular e muitas das vezes vendo rede social coisas que não tem muita, né, vinculação com sua formação, né, pessoal e profissional. Então isso cabe um direcionamento dos pais, né, dos professores em sala de aula, para que isso possa ser melhor utilizado.
Promotor, em relação à realidade da educação pública em Santa Luzia do Paruá, quais são as principais dificuldades em relação à educação lá?
A questão da educação, a gente tem ainda, né, algumas deficiências em relação à questão do transporte escolar. Nós já fizemos, desde o ano passado, algumas inspeções, né, nos ônibus de transporte escolar.
Em Pau de Arara, lá?
Nos veículos, não foi constatado nas inspeções que fizemos, mas ônibus ainda em condições não adequadas, né, não obedecendo todas as normas para circular. Inclusive, alguns foram enviados para fazer inspeção junto ao Detran, que tem uma portaria regulamentando isso. E eu, na ocasião, foi proposto um termo de ajustamento de conduta em relação a isso, né, ainda no final da gestão passada, acabou não sendo assinado, e aí nós estamos dando continuidade, né, a esse trabalho. Já estamos numa nova gestão nos três municípios para realmente ver a realidade atual. Mas, assim, ele, né, tem a deficiência, mas ele está sendo prestado, não há interrupção. Né? Tem que melhorar a qualidade em relação ao transporte escolar e em relação à alimentação escolar, que a gente tem algumas demandas também. Que estamos justamente, essa semana nós vamos fazer, acho que nós vamos falar sobre isso, uma audiência pública lá na sexta-feira para tratar da questão do controle social e cidadania, junto com a rede de controle da gestão pública. E essa audiência pública vai ser na Câmara Municipal a partir das 9 horas, onde foram convidados.
Vai ser que dia essa audiência?
Dia 9, sexta-feira, na Câmara Municipal de Santa Luzia do Paroá. E para essa audiência pública foram convidados 34 municípios, dali de toda a região, desde Santa Inês, outros municípios ali próximos, para a gente trabalhar justamente, direcionar principalmente para os conselhos municipais. Os conselhos municipais, né, da área de educação, de saúde, para que esses conselhos municipais eles exerçam realmente, tenham um conhecimento mais técnico para desempenhar realmente suas atribuições, porque eles são relevantes nesse trabalho. Então, se um conselho municipal está funcionando, nós vamos ter um controle melhor da alimentação escolar, do transporte escolar, da qualidade em si, né, da educação, da saúde. Então, esses conselhos eles são fundamentais para que o Ministério Público possa desempenhar, né, de uma forma melhor as suas atribuições.
E eu vejo aí na programação que são vários painéis, né?
Com isso, nós vamos ter lá um painel Educação Fiscal e Cidadania, feito pela Secretaria de Estado da Fazenda. Um outro painel Análise de Prestação de Contas, que vai um responsável do pessoal do TCE, algum técnico analista, para falar sobre isso. Eu, representando o Ministério Público da comarca, vou falar ações do Ministério Público do Maranhão no enfrentamento à corrupção.
Correto.
Aí nós vamos falar desde a questão da parte repressiva, que o Ministério Público atua com rigor, né, com frequência, isso no Maranhão todo. A parte preventiva, que aí vem esse projeto, né, o projeto Ler, Escrever e Pensar, e outras ações que são desenvolvidas. E aí depois nós vamos ter uma outra da Secretaria de Transparência e Controle, falar sobre a Lei de Acesso à Informação, e o mecanismo de transporte, de transparência, né, do Estado. E aí, para finalizar, nós temos uma do TCU e uma da CGU, dois painéis. O TCU vai falar sobre mecanismos jurídicos disponíveis para o exercício do controle social. E, por fim, as pequenas corrupções do dia a dia. Algum representante da CGU vai falar. Então, é um evento destinado a formar a cidadania, a despertar esses conselheiros que desenvolvem um papel relevante realmente para que eles possam se empenhar. E esse convite, aproveito para reforçar aqui, ontem mesmo nós já fomos nas rádios locais para fazer, estender mais o convite, aproveito para convidar todos esses municípios para realmente se fazerem presente, mandarem seus representantes aos cidadãos lá de Santa Luzia do Paroá, de Nova Olinda e Presidente Médici também. O espaço vai estar aberto para qualquer um. Até porque quem faz parte dos conselhos municipais, nós temos uma formação paritária, né? Nós temos metade que são representantes do executivo, a outra metade representando a sociedade. Então, são realmente o cidadão que é chamado para dar a sua colaboração. Então, quem é conselheiro municipal hoje, amanhã pode não ser, quem não é, né, pode ser chamado a colaborar. Daí essa formação bem ampla. E com certeza nós vamos ter uma participação expressiva. Porque o ano passado nós fizemos esse evento em Zedoca, lá o Ministério Público junto com a rede de controle, nós fizemos lá em Zedoca, foi muito bom, uma participação bem efetiva lá dos conselheiros, e com certeza esse da próxima sexta vai ser também logrado de êxito.
E a gente tem mais uma participação de ouvinte na linha. Bom dia, Raimundo.
Bom dia.
Como vai?
Eu gostaria de perguntar ao promotor se precisaria 4 anos no Senado guardar na gaveta para fazer, tipo assim, dar com uma mão, é como se eu tivesse dado um aumento. Dar com uma mão, tirar com o outro. Por exemplo, se fala numa falsa ideológica ideia jirica de dizer que houve a derrubada do foro privilegiado. Meu Deus do céu. Se o cara de dentro da cadeia preso, reincidentemente, ele está controlando o crime fora, como é que o cara que não vai preso vai responder tranquilo? Ele vai, ele pode dizer, ter o privilégio de dizer... Alô? Está ouvindo?
Sim, sim. Alô, sim, estamos ouvindo, sim.
É o privilégio de dizer que alguém derrubou o foro privilegiado, um país que você tem 54 mil foros, 200 processos de político do mais alto e relevante escalão que foram prescritos, como o próprio Marco Aurélio disse. E para perguntar para o senhor, eu não gostaria de ouvir mais falar, com todo o respeito da palavra ouvidoria local, porque tem um meliante da prefeitura de Bequimão, chamado Jorge Boeres, que comprou várias caçambas, botou o filho lá e bancou a campanha do prefeito, e prendeu 2 motos, cama, várias coisas de um cidadão aqui, amedrontando que se diz ser irmão do desembargador Jamil Gedeiro ou Miranda Neto, junto com o delegado de polícia, fazendo cobrança e ameaçando uma pessoa. E eu vejo que isso é uma improbidade. Como é que uma pessoa que não deve outro, tem seus pertences, mais de 16 mil, preso na mão de um agiota, de um caloteiro, de um estelionatário, que é esse Jorge Boeres, junto com o prefeito de Bequimão, comprando caçamba, superfaturando, a moça procurou o rapaz lá em Bequimão, a procuradora, ela não fez simplesmente nada, ficamos indignados, porque eu acho que o papel do Ministério Público no interior, como na capital, é fiscalizar. Então a pessoa não atendeu as demandas de lá. Eu gostaria de perguntar ao Francisco, se ao invés daquele 0800-092-1600, se tem outra forma mais objetiva, que acata a denúncia desse marginal, que tem até boca de fumo aqui na rua 75 do bairro do Vinhais. Um abraço, bom dia aos senhores.
Ok, Raimundo, muito obrigado. Olha, eu confesso que fiquei um pouco confuso com esse, com muitos nomes. Eu vou te sugerir o seguinte, que você entre em contato com o nosso WhatsApp, 99114-6529, vou repetir, 99114-6529. Você entra em contato com o nosso WhatsApp, já que está saturado da ouvidoria, né? E aí a gente vai ver como encaminha isso internamente no Ministério Público. Agora, tente reunir o máximo de informações que é para poder fundamentar uma eventual ação do Ministério Público, certo? Então, faça isso pelo WhatsApp e eu me comprometo de levar pessoalmente isso aí às instâncias que possam efetivamente dar algum tipo de encaminhamento. Promotor, aí ele quer para falar também sobre o foro privilegiado.
Certo. Essa questão do foro privilegiado, né, no momento ele está sendo, né, bem debatido nacionalmente, inclusive o STF está, né, pelo o último julgamento, não acompanhei a sessão em si, eu só li alguma coisa rápida depois sobre isso, mas o STF está sinalizando no sentido de, né, que ele seja realmente modificado o sistema atual, né, como ele vem sendo empregado, porque estão entendendo que ele não realmente funciona como deveria funcionar, né, acaba sendo realmente um privilégio, né. Porque o fórum privilegiado, na verdade, ele é uma garantia para a autoridade para que ele possa desempenhar suas atribuições de uma forma mais independente, imparcial, sem sofrer nenhum tipo de perseguição local. Então, ela é uma forma de tirar, vamos supor, um promotor da comarca, se ele tem alguma demanda com o prefeito ou com o juiz, vamos supor, ele não vai ser julgado naquela comarca, ele vai ser processado, no caso, pelo Tribunal de Justiça, que é uma instância um pouco mais distante daquela realidade. Então, o objetivo principal dele seria esse, tanto para os parlamentares como para os membros do Ministério Público e do Judiciário. Mas a grande questão é que ele é utilizado hoje, né, principalmente por membros da classe política, que são quem responde maior número, proporcionalmente falando, para que, né, os seus processos não venham a tramitar com a agilidade necessária, né? Eu, particularmente, sou favorável a uma mudança no sistema atual. Agora, como não lembro se foi o ministro, não sei se foi o Alexandre de Moraes que comentou, ou foi o outro ministro, não vi a última sessão, mas dizendo que só o fato dele não ser mais julgado por tribunais superiores, mas voltar para uma vara comum, uma vara criminal, por exemplo, e isso vai dar uma agilidade necessária, até porque essas varas criminais, somente nas capitais, elas já estão superlotadas, né? Já estão sobrecarregadas de processo. Então tem que realmente se estudar uma forma, um mecanismo, né, para que esses processos realmente tenham um trâmite, não só mudar de uma instância superior para uma instância comum e aí também ficar lá parado do mesmo jeito, né? Então tem que se pensar mecanismos mais práticos para que ela realmente possa funcionar.
Doutor, então eu vou aproveitar eu mesmo fazer uma pergunta aqui, desculpe a minha ignorância, mas eu fico pensando o seguinte, tudo bem que tira o foro privilegiado, vai, digamos assim, desatulhar, né? Tá certo essa palavra? Desatulhar, digamos assim, o Supremo. Mas aí será que esse processo não vai ficar realmente próximo de uma área de influência?
Pois é, porque aí ele vai, no caso, vai para algum juiz federal, dependendo da autoridade, né, que praticar esse crime, ou vai para um juiz estadual da capital, no caso de um deputado estadual. Então tem que analisar bem essa distribuição aí de competência para que não haja algum direcionamento e um outro tipo de, né, de certa forma de influência e ação, né, para que aquele processo não ande mais rápido, ou ande mais rápido se for contra determinadas pessoas. Então tem que se pensar de uma forma mais ampla todo esse sistema.
Agora são 9:43. Para quem está sintonizando, estamos no programa Estação Ministério Público, aqui pela sua rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça, Agamenon de Jesus Azevedo, titular da comarca de Santa Luzia do Paroá. Você pode participar pelo telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. E nós temos agora a participação de mais um ouvinte, o Augusto está na linha. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Dalciana. Bom dia a todos que faz a Rádio São Luís, o programa do Ministério Público, e ao nosso amigo que eu esqueci agora, o apresentador.
Oi, Francisco.
É o Francisco, doutor Agamenon. Olha, tudo termina nessa coisa que agora foi respondido pelo promotor. A estrutura do judiciário brasileiro. Tudo acaba nisso daí. Eu pergunto a vocês, não seria necessário que urgentemente se fizesse reforma, não essa coisa de remendo que estão querendo fazer aí, reforma previdenciária e trabalhista, jogando todo o peso da carga em cima da costa do trabalhador para agradar os interesses de uma elite podre que faz o Estado de refém. Né? Que, ao meu ver, essa reforma do seu Temer, tá entendendo? Tem só um foco e objetivo desse, beneficiar a elite brasileira que estão aí por trás isso aí tudo. E principalmente representado na pessoa do seu Paulo Scaffi, lá da Fiesp, que é a maior federação de indústria da América Latina, quem comandou todo o processo lá da Paulista, da movimentação popular, patrocinou desde a água mineral ao Bandeco ao Pato Amarelo, não é? Então, a justiça brasileira é uma injustiça. É, basta ver aí as decisões que elas tomam aí a nível nacional e a nível regional, só para refrescar a cabeça do povo, essa última agora que a Justiça Maranhense tomou, em relação à greve anunciada para segunda-feira dos rodoviários,
que foi inclusive suspensa agora, né?
E cobradores, olha só.
Foi suspensa.
Né?
E Augusto, foi? Augusto, foi suspensa, a Dociana está informando aqui.
O quê?
A greve dos rodoviários.
Pois é, ela foi suspensa, sabe por quê?
Diga.
Porque uma juíza determinou previamente que tinha que 60% da frota rodar. Ora, rapaz, se a frota de ônibus já roda com 60%, tá entendendo? Aí a juíza dá uma declaração dessa aí, como é que ia ter greve? 60% sendo obrigada a rodar. Aí o vice-presidente do sindicato resolveu suspender, meu. Ela atendeu o apelo de quem? Dos empresários de ônibus, que tem o quê? Din-din. Só isso. Ela, ao mesmo tempo, não agiu para punir, por exemplo, o filho do presidente do sindicato dos empresários, que ao meu ver nesse país não era nem para haver sindicato de patrão, isso é brincadeira, isso é piada. Sindicato tem que ser de classe trabalhadora. Aí, quando o filho dele, que eles, o sindicato patrocinou ele do Stop Car, dentro do Rio, daqui perto do Castelão de kart, agora ele já disputa a nível nacional. O filho dele é do Medeiros, Marcelo Medeiros, corredor de carro. Ele disse que vive operando em vermelho. Eles querem todo tempo aumento. E eles estão patrocinando o cara sem corredor de carro, que não é um negócio barato não, lá em São Paulo. O filho dele, um tempo atrás, fazendo um pega aqui na Avenida dos Holandeses, pegou uma mãe e uma filha que tinham acabado de fazer faxina lá no Barra Mar, já atravessando a avenida, para pegar o ônibus para ir para Vila Palmeira. E ele, numa BMW, disputando com o filho de um desembargador aí, que estava num Audi, puxando mais de 200 km por hora, pegaram as duas, mãe e filha, jogaram a 200 metros de distância, só os pedaços, e esconderam o carro lá na garagem. E a justiça passou a mão em cima da cabeça dos meninos. Ô, menino, vai pra casa, meu filho. Tá me entendendo? Então, ainda agora eu vi um rapaz falando, um senhor, sobre esse negócio de OSPB e Educação Moral e Cívica. Eu estudei isso, graças a Deus, no meu tempo. Só que, para que isso aconteça, nesse mundo cibernético de WhatsApp, de Instagram e de Baleia Azul e de outras coisas, meu amigo, é impossível. E com essa justiça podre que nós temos, é impossível. Com essas autoridades a começar, do poder central, do parlamento, é um nojo. Qual é o brio, qual é a estima que tem o jovem adolescente, o garoto a amar o país, a adorar civicamente esse país? Eu pergunto, que se não confia mais em ninguém, tá tudo desmoralizado e o cara bate na mesa depois de se reunir lá no Palácio do Jaburu. Faz zoada aí, pô, eu tô aqui no telefone, tu não vê, meu irmão? Alô?
Augusto, eu gostaria que você acelerasse a sua pergunta.
Eu vou concluir. Então, o que acontece? Tem que haver reformas de base, da reforma agrária, a reforma tributária, a reforma do judiciário, para que esse país tenha um ordenamento jurídico e social, para que se possa ter amor pela pátria e ordenamento. Porque qual é hoje a descrição que se dá à família, que é a célula da sociedade? Você vê o que está acontecendo com a família através do meio de comunicação e da importação de costumes que estão acontecendo. Vai ser muito difícil recuperar. Eu pergunto ao promotor, não seria necessário essas reformas? Você não concorda comigo? Questão das reformas, principalmente do judiciário? Muito obrigado.
Obrigado, Augusto, pela participação.
Ele falou muitas questões. A questão da reforma do judiciário, né, ela já vem sendo debatida há muito tempo, para que realmente possa ter uma efetividade maior, né, uma prestação jurisdicional, que é um direito fundamental, que ele possa vir de forma mais ágil, né, que o judiciário possa realmente dar uma resposta. Porque hoje nós temos uma demanda muito grande, né, essa demanda vem crescendo cada vez mais no Brasil todo, porque a partir do momento que a sociedade tem mais, né, conhecimento dos seus direitos, claro que ela vai acionar mais. Então isso, né, vem sendo debatido também, é uma questão que tem que tirar um programa todo para falar sobre isso, mas eu sou a favor realmente que haja uma reforma, que haja uma melhor distribuição dessas competências, que haja uma resposta mais rápida do judiciário em todas as demandas, né, principalmente a do Ministério Público, que envolve demandas coletivas de ações de improbidade, porque hoje um juiz que dá uma sentença condenando uma ação de improbidade, aquela sentença ela tem o mesmo peso de estatístico para ele do que uma sentença de ação de alimentos, que às vezes ele faz só. Então isso são questões que o Ministério Público vem cobrando, né, do Judiciário, e isso com certeza vai mudar para melhor.
Promotor, em agosto do ano passado foi firmado aí um TAC com 7 promotores da região ali de Zedoca, Carutapera, Governador Nunes Freire, para a implementação de algumas medidas no sentido de criação de delegacia regional, de implantação de unidades prisionais de ressocialização. Esse TAC foi firmado no ano passado entre o MP, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária. Até agora, o que, que já foi implementado? Esse TAC, ele tem a previsão de ser implementado na prática até 2018. O que, que nós já temos de efetivo, de avanço no aspecto desse TAC?
Certo. Esse TAC ele iniciou, né, através lá de Santa Luzia do Paroá. A gente estava cobrando ao secretário de Segurança no ano passado uma reforma e estruturação da delegacia local, que é uma delegacia que funciona num prédio do município de forma improvisada há mais de 30 anos, uma delegacia com 3 celas superlotadas de presos, sem ter a mínima estrutura, como infelizmente ainda é boa parte de algumas das delegacias hoje. E aí, diante disso, a gente foi conversando com os colegas da região e vendo que tinham problemas parecidos. Conheço toda a região, já estou mais de 7 anos ali trabalhando naquela região, de Cândido Mendes até lá, Santa Luzia do Paroá, já respondi para o Zé Doca, também conheço a realidade. Então, nós resolvemos reunir os problemas comuns dos colegas para a gente trazer isso ao secretário de Segurança e depois resolvemos chamar o secretário de Administração Penitenciária, até porque a Polícia Civil... Ela hoje, um dos principais problemas da Polícia Civil é essa custódia de presos de justiça. Então a Polícia Civil quer realmente passar essa atribuição para quem de direito, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. E aí foi feito mais de uma reunião, nós conseguimos finalizar esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, como você bem falou, e esse termo prevê, desde Zedoca, por exemplo, Zedoca ia ser entregue, o prédio da Delegacia da Polícia Civil ia ser repassado para a Secretaria de Administração Penitenciária e lá ia ser transformado numa unidade de ressocialização para presos provisórios. E aí a Polícia Civil ia de início locar um prédio e depois construir um outro para ser a sede da regional. Isso foi cumprido em partes, até onde sei. Nós temos uma reunião marcada para segunda-feira com os 2 secretários de Segurança e de Administração Penitenciária lá na Secretaria de Segurança e os promotores da região para a gente fazer, né, esse acompanhamento, esse monitoramento realmente que foi feito. Então, Zedoca parcialmente foi cumprido. O prédio foi entregue, a Polícia Civil está com o prédio locado, mas faltam algumas questões ainda a serem implementadas. Lá em Santa Luzia do Paroá, a Polícia Civil locou um novo prédio. O prédio já está funcionando, já tem mais de 6 meses. O antigo prédio vai ser devolvido para o município, está sem uso, mais de 30 anos lá, meio de forma precária. E os presos de justiça lá nesse prédio locado não tem xadrez, então os presos de justiça foram distribuídos para as outras unidades da SEAP.
Já houve um avanço, né?
Isso, já houve um avanço, mas também tem algumas questões que ainda têm que ser melhoradas. E lá em Governador Nunes Freire, até semana passada foi publicado no site do Ministério Público, que a promotora, né, solicitou, o juiz decretou a interdição lá do prédio da delegacia, porque pelo TAC era para a Polícia Civil entregar o prédio da delegacia para a SEAP até novembro do ano passado. E até hoje esse prédio não foi entregue. Então nem a SEAP consegue reformar o prédio, que na hora que a SEAP assumisse, um dos compromissos era reformar, estruturar o prédio para que ele funcionasse uma unidade de ressocialização também para preso provisório. A Polícia Civil tinha que providenciar outro prédio alugar e essa locação até hoje ainda não se concretizou. Pela última informação, está prestes a isso acontecer. E aí outras questões, em Maracassumé também, tinha previsão de reforma de delegacia. Em Carutapera, a Polícia Civil também ia entregar o prédio para a SEAP, fazer uma unidade de ressocialização, locar um outro prédio. E futuramente, essa unidade de ressocialização de Carutapera seria transferida lá para Godofredo Viana. Então, o objetivo é criar polos regionais para custodiar presos temporários. E existe também um projeto da SEAP de construir, e lá nesse TAC também foi previsto criar uma delegacia regional em Governador Nunes Freire, que hoje a delegacia regional é em Zedoca e são 19 municípios Então, de Zé Doca a Cândido Mendes são 300 quilômetros. É quase a distância de Zé Doca a São Luís. Então, descentralizar para construir mais uma regional e para o governador Nunes Freire ser a sede regional, está previsto para o próximo ano iniciar a regional lá, vai ser construído um presídio. A CEAP tem plano de construir um presídio lá para atender a região, né? Porque lá fica mais centralizado, vai ser sede regional. Tem a lei criando a companhia da PM lá desde 2009. Então, por esses critérios, o governador Nunes Freire. Então, isso são questões que estão sendo trabalhadas para melhorar a questão da segurança pública, de custódia de presos em toda aquela região ali do Alto Turi, Gurupi do Maranhão.
Bom, o programa de hoje está chegando ao final, promotor, mas antes de mais nada, já nas suas considerações, eu queria que o senhor fizesse um chamamento à comunidade, que a gente sabe que a Rádio São Luís, Jovem Pan News, São Luís AM, chega em todo o estado do Maranhão. Fizesse o convite aqui à sociedade maranhense, à comunidade particularmente de Pinheiro e dos arredores, para o encontro regional que vai ser a partir da terça-feira, não é?
Isso, bem lembrado. É isso, nós vamos ter 6 e 7 lá na cidade de Pinheiro, o encontro regional de gestão estratégica do Ministério Público, e todos os promotores da região foram convocados, os gestores também municipais foram convidados pelos respectivos promotores, e é um evento que o Ministério Público já vem desempenhando aqui, com certeza já foi divulgado em outras ocasiões, em todo o estado, salvo engano, lá vai ser o quinto encontro regional, sexto, não é isso? Isso, sexto. E esse encontro nós temos reuniões internas com os promotores da região e a parte aberta, né, que vai ser um seminário contra, MP contra a corrupção, que vai ser dia 6, a partir das 14 horas, lá no Centro de Formação e Cultura José Sarney, lá em Pinheiro, no Centro de Pinheiro. E os prefeitos municipais vão estar presentes, os promotores, o procurador-geral, né, toda a equipe da administração superior, vão abordar várias questões, principalmente tratar sobre o ranking anticorrupção, né, que o Ministério Público vem trabalhando isso, né, para ser implementado aqui no nosso estado, para que a gente possa ter uma forma de auferir aqueles municípios que melhor cumprem a lei, desde a lei de transparência, questão de nepotismo, responsabilidade fiscal e outras, para que eles possam ser melhor pontuados nesse ranking. Além de vários, a cada centro de apoio vai expor seus projetos para que possa ser assinado o termo de ajustamento de conduta, para que os promotores possam fazer adesão e aplicar lá nas suas respectivas comarcas. Então, convidamos a todos, né, da região para esse importante evento. E também não esquecer os dois lá de Santa Luzia do Paruá, do dia 8, o lançamento do projeto Lei Escrever e Pensar, e dia 9, a audiência pública sobre controle social e cidadania.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. O promotor de justiça Agamenon de Jesus Azevedo, titular da comarca de Santa Luzia do Paruá, muito obrigada pela participação aqui no programa de hoje. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz, e ao Antônio José na operação de áudio.
Lembrando aqui a participação do nosso estagiário da comunicação, Fernando Costa, que também está acompanhando o desenvolvimento do projeto. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. O telefone da ouvidoria 0800-098-1600, 0800-098-1600, ligação gratuita. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
ZYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Muita atenção. Promoção imperdível de pisos Potiguar. Todas as lojas com pisos.